Já estamos em tempo de informação com António Feliciano. Para já vamos aos destaques. Feliciano.
Vamos então aos títulos. Incêndio na rua Salgueiro Maia, em Tomar, obriga ao transporte de cidadão para o hospital. Recuperamos a notícia avançada pela ERTS. Ministro da Saúde vai estar de visita nesta sexta-feira e poderá anunciar a medicina interna no Hospital Navantino. Cidadão espanhol caiu no precipício e teve que ser resgatado por bombeiros e fuzileiros. Aconteceu em Mação. Teremos ainda a nota do dia, hoje com Luís Francisco.
A ERTS está onde a notícia acontece. Rádio ERTS, porque você tem que ser o primeiro a saber.
Quanto ao estado do tempo para esta sexta-feira, céu com pouco nublado ou limpo, apresentando-se geralmente muito nublado no litoral até o fim da manhã, nebulosidade que poderá persistir ao longo do dia em alguns locais da faixa costeira, com possibilidade de ocorrência de chuva fraca, assim como nas regiões montanhosas do interior, onde também poderá ocorrer trovoada. Vento em geral fraco, superando moderado, durante a tarde, por vezes forte, nas terras altas. Alguma neblina ou nevoeiro matinal e descida da temperatura máxima. Assim estão previstos 20 graus para o Porto e Guarda, 21 para Coimbra, 22 para Leiria e Lisboa, 24 para Faro, 25 para Castelo Branco e Santarém, 26 para Évora e 27 para Tomar.
As notícias na ERTS, edição de António Feliciano.
Sejam bem-vindos. Um homem com idade aproximada aos 40 anos faleceu na manhã desta quarta-feira após ter sido atingido por um eucalipto. Aconteceu na localidade de Fonte Longa, concelho de Rio Maior, sendo que esta ocorrência trágica surgiu na sequência de trabalhos que estavam a decorrer, precisamente relacionados com o corte daquelas espécies numa propriedade privada. Um dos eucaliptos atingiu então uma das pessoas que ali se encontrava, que, apesar de assistida no local, acabou por não resistir aos ferimentos sofridos. O cidadão em causa era residente nas Caldas da Rainha. De entre as entidades que marcaram presença na trágica ocorrência, registro para a Autoridade para as Condições do Trabalho, que recolheu indícios que podem ajudar a explicar o sucedido.
ERTS, informação na hora certa, diária e atualizada.
E o homem teve que ser transportado para o hospital de Tomar na tarde desta quinta-feira, na sequência de um incêndio que deflagrou no andar de um prédio situado na rua Salgueiro Maia, precisamente na cidade de Navantina. Valeu a intervenção de um vizinho, por sinal bombeiro, que agiu prontamente e controlou o fogo antes mesmo da chegada dos bombeiros. A ERTS esteve no local e falou com Vítor Tarana, segundo comandante dos bombeiros de Tomar, que sublinhou que o início das chamas poderá ter acontecido no fogão e no exaustor da habitação.
Sabemos que foi na cozinha, tanto no exaustor e no fogão. Estava uma pessoa em casa, um dos vizinhos, por sinal também é bombeiro, extinguiu o incêndio. Depois, quando fomos chamados, portanto, limitámos a verificar se ainda havia alguns pontos quentes e fazer a ventilação do espaço todo.
Foi transportada para o Hospital de Tomar?
Sim, devido a excesso de inalação de fumos, foi transportada ao Hospital de Tomar.
Inspirará algum cuidado especial ou na primeira avaliação não?
Não, na primeira avaliação e da avaliação e dos dados que foram recolhidos e depois passados ao CODU, não é nenhuma situação que inspire cuidados.
Houve danos materiais na casa ou foi só mesmo ao nível do fogão e do exaustor?
Não, quando situações destas acontecem, portanto, com a libertação de fumo e de gases, quase toda a habitação tanto é atingida, nomeadamente ao nível das paredes e de algum mobiliário.
Vai ser necessário a família não passar a noite esta noite aqui em casa ou não haverá essa situação?
Não, poderá passar, se for essa a decisão, pode passar, tanto nos compartimentos mais afastados do local onde foi tanto o incêndio, portanto, da cozinha. Não poderá utilizar alguns equipamentos que estão completamente danificados, nomeadamente fogão, exaustor e outros do recheio da cozinha.
Recuperamos uma notícia avançada pela Hertz nesta quinta-feira. O Ministro da Saúde, de Alberto Campos Fernandes, irá estar em Tomar nesta sexta-feira para reunir com os autarcas do Médio Tejo e, claro, analisar a situação do centro hospitalar. Em cima da mesa estará, por certo, o eventual regresso de valências às unidades de Tomar e de Torres Novas, em particular a medicina interna, neste caso a unidade Nabantina, e a melhoria da urgência médico-cirúrgica, assim como o reforço de meios humanos. Ao que tudo indica, este encontro irá ter lugar na sede da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, no Convento de São Francisco, a partir das 11h30. É provável que Adalberto Campos Fernandes reafirme, agora perante todos os autarcas, o regresso, nomeadamente da medicina interna, ao Hospital Nossa Senhora da Graça. Da agenda do Ministro da Saúde consta assim uma visita a Orém e a inauguração do Centro de Saúde de Abrantes a partir das 12h30. A fase Bravo de combate a incêndios florestais começou nesta quarta-feira em todo o país, a exemplo do que aconteceu, claro está, no Conselho de Tomar. Em declarações à Hertz, Carlos Gonçalves, comandante dos Bombeiros Municipais de Tomar, afirmou que o dispositivo especial de combate a incêndios está preparado para mais um arranque desta fase.
Encontramos prontos e preparados para mais um arranque. Este dia 1 de junho marca, digamos, o início do dispositivo, ainda dentro da fase Bravo. Este dispositivo tem um contexto mínimo ainda nesta fase, que vai evoluindo para números depois mais elevados de homens e viaturas em permanência, que vai ocorrer na fase Charlie, que se inicia no dia 1 de julho. Estamos preparados para mais um ano, esperemos de pouco trabalho. Será bom para todos, para os bombeiros, para as pessoas, para o ambiente e para a natureza. Esperemos de facto que seja um ano que tenha pouco trabalho e que todos contribuamos para Portugal sem fogos, que é a máxima que se vem sempre assumindo há uns anos esta parte, que seja desta forma. Portugal sem fogos é um desígnio de todos. Esperemos que todos os cidadãos deste Conselho de Tomar contribuam para isso, enquanto proprietários, enquanto cidadãos comuns, mesmo que não tenham propriedade rústica, que possam ser vigilantes, que possam, em alguns casos, ser pessoas ativas e que limpem os matos, e principalmente em redor das suas casas, conforme define a legislação, e que esperemos que não tenham de ser, digamos, de uma forma, depois de aviso, uma forma de aviso que esses trabalhos tenham de ser feitos. Apelo a que todas as pessoas o façam de consciência na defesa da floresta, com essa consciência, enquanto cidadãos também responsáveis, enquanto cidadãos que são também eles integrantes, como diz a Lei de Bases da Proteção Civil, desse sistema de proteção civil e de defesa que nos interessa a todos nós.
Ainda em declarações à Hertz, Carlos Canatário, comandante da Guarda Nacional Republicana de Tomar, sublinhou que o principal contributo para esta fase de combate a incêndios será uma atitude vigilante.
Como sabe, a GNR faz parte do terceiro pilar do dispositivo especial de combate aos incêndios florestais, nomeadamente no pilar da vigilância. E, portanto, o nosso contributo está relacionado essencialmente com a vigilância que fazemos, através tanto das nossas patrulhas no terreno, como da Rede Nacional de Postos de Vigia. Destinamos sempre todas as nossas patrulhas nesta época do ano, há sempre uma especial atenção durante o patrulhamento para esta problemática dos incêndios. Portanto, tanto as nossas patrulhas do territorial como as patrulhas do Núcleo de Proteção Ambiental estão direcionadas para esta problemática. Portanto, todo o nosso dispositivo que está no terreno no dia a dia está, né, particularmente nesta fase do ano, bastante atento a esta problemática. O que nós fazemos em concreto é vigiar, é patrulhar, vigiarmos as zonas florestais, os caminhos mais complicados e também, através da Rede Nacional de Postos de Vigia, sermos muitas das vezes o primeiro alerta para uma primeira ignição, e portanto é isso que nós fazemos. Depois dos incêndios consumados, é também nossa competência exclusiva fazermos a validação das áreas ardidas, e portanto isso está a cargo do Núcleo de Proteção Ambiental, e é essencialmente isso que fazemos.
A Presidente da Câmara de Tomar, Anabela Freitas, falou também à Hertz para referir que todos os parceiros que intervêm nesta fase do dispositivo, como a Câmara, GNR, PSP, Sapadores Florestais, Regimento de Infantaria 15, Presidente de Junta de Freguesia, estão preparados para combater qualquer ocorrência.
Esta é a equipa, a primeira equipa que nós temos aqui permanente, que vai ser reforçada a partir de julho, porque essa aí começa a época mais crítica. É algo que está a ser trabalhado desde março. O dispositivo de prevenção e combate a incêndios foi aprovado já em março na Comissão Municipal de Defesa da Floresta contra Incêndios, e é óbvio que, atendendo àquilo que poderão ser as ocorrências, nós achamos sempre que nunca temos os meios suficientes. No entanto, como o dispositivo está e entrou todo a nível nacional em vigor, rapidamente é feita a triangulação e rapidamente o dispositivo, neste caso distrital, coloca meios no terreno, portanto está tudo previsto. Aquilo que nós pretendemos foi assinalar aqui simbolicamente o Dia da Criança, temos que proteger também as nossas crianças e dizer-lhes que estamos preparados, nós e todos os parceiros que intervêm nesta fase do dispositivo, GNR, PSP, sapadores, o próprio Regimento de Infantaria 15, que intervém numa fase mais de rescaldo, os próprios presidentes de junta, porque também são agentes de proteção civil, estamos preparados para colmatar qualquer ocorrência que exista. Portanto, como sabe, nos últimos anos fizemos um esforço na aquisição de ambulâncias, neste momento terminamos aquilo que é a aquisição de ambulâncias e estamos a preparar, abriu há cerca de 15 dias uma candidatura a fundos comunitários e pela primeira vez há alguns anos que abre uma candidatura onde os corpos municipais podem concorrer. Deixe-me só aqui dar um parênteses, também é importante que as pessoas percebam, é um corpo detido pela uma autarquia e que muitas das vezes em termos de fundos comunitários não pode aceder, porque as autarquias não podem aceder a esses fundos comunitários, apenas as associações de bombeiros voluntários, porque há muitos corpos no país que são detidas por associações de bombeiros voluntários. E portanto aquilo que estamos a fazer é preparar a candidatura para adquirir um veículo florestal de combate a incêndio e um autotanque com maior capacidade de carga.
Por sua vez, Henrique Henriques, membro da Associação de Sapadores Florestais dos Templários, afirmou que existe uma grande preocupação face ao acumular de material combustível nas florestas.
Este ano realmente tem sido um ano adverso nessa questão, porque choveu muito, há muito combustível e combustível fino presente. É uma preocupação, estamos integrados no dispositivo, estamos operacionais. O nosso local estratégico de estacionamento aqui no sistema da FCI, no Conselho de Tomar, numa das freguesias do Conselho de Tomar, Alaias, estamos ali integrados com o CDOS. A partir do momento em que somos acionados com alguma ignição, em que estejamos a 10, 15 minutos de distância, atuamos. Se conseguimos extinguir o incêndio, muito bem, se não, depois vêm os meios, as forças, os bombeiros, helicóptero, para extinguir o incêndio. Numa fase posterior, normalmente quando essas situações, quando começam a entrarem então no teatro de incêndio florestal, nós saímos, vamos outra vez para o nosso local estratégico de estacionamento, para outras possíveis ignições que possam haver, e mais tarde, se for necessário, muitas vezes damos apoio também no rescaldo dos incêndios. Por outro lado, na altura do inverno fazemos a silvicultura preventiva, também uma parte em serviço público, no nosso caso fazemos na Mata dos Sete Montes, e também para particulares, municípios, empresas, porque esta é uma das 300 equipas que existem a nível nacional, não é? Esta está aqui para o Conselho de Tomar. Temos um protocolo, a Associação de Produtores Florestais é a entidade gestora da equipa, mas temos um protocolo com o Instituto de Conservação da Natureza e Florestas, que de alguma maneira nos financia, nos dá apoio financeiro para executar estas ações de vigilância e primeira intervenção e ações de civicultura preventiva, neste caso na mata pública, aqui de uma mata dos Sete Montes. O restante financiamento vamos buscar através de prestação de serviços que fazemos para associados, para o município, juntas de freguesia, particulares, empresas.
Um cidadão espanhol caiu num precipício nas escarpas do rio Tejo entre a barragem do Fratel e a barca da Amieira, concelho de Mação, no decorrer do cruzeiro religioso e cultural do Tejo. O grave acidente ocorreu na altura em que, por coincidência, as embarcações estavam a passar pelo local e se constatou que os bombeiros presentes não tinham meios suficientes para retirar a pessoa sinistrada do local, dadas as difíceis condições de acesso. Nesse sentido, foi solicitada a intervenção do meio aéreo e o apoio dos fuzileiros que integravam a iniciativa. Com esta colaboração conjunta e com um enorme risco de queda para todos os intervenientes, foi possível aos bombeiros estabilizarem a vítima numa maca e descê-la para um dos botes dos fuzileiros, que transportaram o homem para a margem do Tejo. Após manobras de estabilização, a vítima foi transportada para o hospital de Porto Alegre. Segundo dados do hospital, está em causa um cidadão residente em Badajoz, que sofreu desta forma um sério traumatismo craniano e uma severa contusão no tórax. Está já em recuperação e livre de perigo. Dois homens e uma mulher foram detidos pela Polícia de Segurança Pública no entroncamento no âmbito de uma investigação de roubo qualificado em residência, iniciada há cerca de 3 meses a investigação, tendo sido dado cumprimento a 2 mandados de busca domiciliária, que resultou então na constituição de 3 arguídos e ainda na detenção de um homem por posse ilegal de arma. No decurso das buscas foi apreendido diverso material, a exemplo de 2 caçadeiras, 43 cartuchos, 19 peças de joalheria em ouro e prata, 20 peças de roupa suspeita de ser furtada, ainda com o alarme antifurto embutido, 5 consolas PlayStation, 4 câmaras de vídeo, 2 máquinas fotográficas, 4 tablets, 12 telemóveis, 2 pendrive, 3 televisores plasma, entre outros. Começou nesta quinta-feira a 3ª edição do Festival do Azeite e Ervas Aromáticas de Alcanena, iniciativa que se estende à participação de 14 restaurantes e 6 pastelarias. A ERTS marcou presença na abertura do festival e falou com Fernanda Aceiceira, presidente da autarquia alcanenense, que abordou os objetivos desta iniciativa.
Este festival, que hoje inicia e vai até domingo, para valorizar os nossos produtos locais, quer o azeite, quer as ervas aromáticas. São 14 restaurantes, portanto o Conselho de Alcanena, sendo um concelho relativamente pequeno, não chega a 14 mil habitantes, mas temos aqui 14 restaurantes de boa qualidade, com uma boa relação qualidade-preço, a convidar todos aqueles que queiram visitar o nosso concelho com uma excelente gastronomia, neste caso focada também ao nível destes 2 produtos. Amanhã inicia a Feira do Livro, que vai até domingo, no átrio da Biblioteca Municipal, Dr. Carlos Nunes Ferreira, com leituras, com atividades várias e com música, quer na noite de sexta, quer na noite de sábado. E em Minde, também amanhã, inicia o Festival de Jazz, o Festival Internacional de Jazz Minde, na Fábrica da Cultura, também com um conjunto de nomes associados ao jazz, com atividades também na área de pedagógica e musical, envolvendo alunos do nosso agrupamento de escolas. É também uma iniciativa que importa salientar. Amanhã, também voltando à parte mais gastronómica, ao Festival do Caracol, que nós também integramos no Festival do Azeite e das Ervas Aromáticas, porque são muito criativos na forma de confeccionar o caracol, e portanto é um convite também que deixo.
E agora avançamos para a nota do dia, hoje com Luís Francisco.
Ontem foi o Dia da Criança. Embora a temática da criança esteja suficientemente explorada e tratada, arrisco a trazê-la também aqui à crónica. Porque as crianças são o futuro, e o futuro é agora, ou seja, o futuro constrói-se no presente. Há que cuidar as crianças, que amá-las, que educá-las e respeitá-las, porque elas serão os homens de amanhã, o futuro da nossa sociedade e da humanidade. Um passarinho, quando nasce, passa uns dias no ninho, cuidado pelos pais, e entretanto salta do ninho, põe-se a voar e passa a ser um pássaro autónomo, independente dos pais. O mesmo se passa com a generalidade dos outros seres animais. Ao fim de algum tempo, são independentes e sobrevivem sem necessitarem dos pais. Tal não acontece com o homem. Este precisa de cerca de 20 anos para se tornar um ser pleno de maturidade, para estar em condições de saltar do ninho. O pai e a mãe são os 2 seres que naturalmente amam o filho, que lhe querem bem, que sentem a responsabilidade de criá-lo e educá-lo. O pai e a mãe vão, durante o resto da sua vida, querer e fazer pela felicidade daquele filho, durante os primeiros 20 e poucos anos, de um modo mais intenso e atento. Depois, vendo-o voar, mas estando disponível para o apoiar em alguma dificuldade. A felicidade de uma criança não se compra, nem se dá, comprando-lhe um brinquedo, levando-o ao cinema, a jantar fora ou fazendo uma grande festa da escola no dia da criança. Tudo isto podem ser subsídios ou contributos, mas essencialmente a felicidade da criança constrói-se, amando-a, que é mais do que beijinhos e abraços. que passa por lhe querer e fazer o bem com sentido de responsabilidade, nomeadamente educando-a, conduzindo-a por caminhos que a levem a uma felicidade de longo prazo. O caminho da felicidade e da educação de uma criança não é fácil. Exige esforço, principalmente do pai e da mãe, que naturalmente o fazem e são, ou devem ser, os principais responsáveis deste caminho até à maturidade. A apoiar este núcleo central em volta da criança, devem estar numa função supletiva, num primeiro círculo de apoio à família mais chegada, os avós, os tios, depois um conjunto de pessoas chegadas à criança e à família, os vizinhos, os amigos, os professores ou outros educadores da criança. E no terceiro círculo de apoio, a sociedade em geral, através das suas instituições, privadas ou públicas, especialmente vocacionadas para o efeito. Porque o passado dia 31 de maio foi evocado como Dia dos Irmãos, termino com uma frase do falecido Fernando Castro para vos deixar a pensar ou a discutir. Dizia ele: se queres ver uma criança feliz, dá-lhe um irmão. Se queres ver uma criança muito feliz, dá-lhe muitos irmãos.
Rádio Hertz, informação.
E assim finalizamos esta edição. Fique bem, fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.